Bem, bom dia, peço desculpa aqui pelo nosso atraso, vamos pelo meu atraso, vamos também ser rápidos, até porque temos aqui apenas um ponto mais complicado e o resto são algumas informações. Temos como primeiro ponto a apreciação do parecer sobre o pedido de esclarecimento da Associação de Transparência e Integridade, aquele parecer que tinha sido adiado de uma sessão anterior e que eu pedia então ao seu relator, Sr. Deputado Francisco Oliveira, que pudesse apresentar. Muito obrigada.
Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Passo então a apresentar o referido parecer, um bocadinho enxuto, espero que não esteja demasiado seco, mas. E, portanto, é um pedido de esclarecimento à Associação de Transparência e Integridade sobre nomeação de assessor ao grupo parlamentar do Partido Chega. De facto, ele é pequeno e eu vou lê-lo na íntegra para não levantar qualquer dúvida. Enquadramento e objeto. A Associação de Transparência e Integridade. A Transparência e Integridade, através da comunicação datada de 22 de abril de 2022, dirigiu ao Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido de esclarecimentos referentes à nomeação do Sr. Dr. Manuel José Cardoso Matias como assessor do Grupo Parlamentar do Partido Chega, com efeitos a partir de 29 de março de 2022, através do despacho publicado em Diário da República em 19 de abril. Expõe aquela associação que, em virtude do Sr. Dr. Manuel José Cardoso Matias ser pai de uma deputada do Grupo Parlamentar do Partido Chega, em concreto, da senhora deputada Rita Maria de Cid Matias, tal ato de nomeação é proibido pelo disposto na alínea B do número 2, conjugado com o número 4 do artigo 2º da Lei 78 de 2019, 2 de setembro, que estabelece regras transversais às nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos dirigentes da administração pública e gestores públicos. A Associação de Transparência e Integridade acrescenta que este ato de nomeação parece violar tanto a letra quanto o espírito da norma, além de contrariar a razão e finalidade da lei, precisamente feita para impedir e tornar ilegal a nomeação para órgãos políticos e familiares dos respectivos titulares e, de forma transversal, ainda para mais, em uma relação de pai e filha expressamente prevista e proibida pela letra da lei. Conclui a sua exposição com a formulação de um pedido de esclarecimento nos seguintes termos. A Assembleia da República entende que a lei especial e geral permite a nomeação de membros de gabinetes de apoio de grupos parlamentares familiares de deputados que compõem o respectivo grupo parlamentar, e há aqui um pequeno lapso. A Assembleia da República considera que ocorreu uma violação legal e/ou ética da regulação e/ou ética aplicável ao ser nomeado como assessor político do grupo parlamentar do Partido Chega, o pai de uma das deputadas do referido grupo. Em caso afirmativo, que diligências tomará a Assembleia da República para repor a legalidade? Em caso negativo, qual será então o âmbito de proteção e aplicação da ratio legis em causa relativamente aos grupos parlamentares, mais concretamente quanto à proibição de nomeação de membros dos gabinetes de apoios dos grupos parlamentares ascendentes de deputados que os compõem? Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República de 26 de abril de 2022, foi referida a comunicação remetida à Comissão de Transparência. A título de enquadramento, com relevância para a análise que se apresenta seguidamente, importa ter presente que o assessor do Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Dr. Manuel José Cardoso Matias, assumiu a função de assessor do Partido Chega na 14ª legislatura, desde 25 de outubro de 2019, tendo sido nomeado pelo então deputado único daquele partido político, o Sr. Deputado André Claro Amaral Ventura, através de despachos. Não irei citar, não vale a pena, sendo realçar que a senhora deputada Rita Maria Cid Matias, que publicamente sabe ser filha daquele assessor, tomou posse apenas no dia 29 de março de 2022. Ademais, realça-se que o assessor em causa, na sequência da comunicação remetida pela Associação de Transparência e Integridade, apresentou a sua demissão conforme resulta do documento anexo à comunicação remetida pelo senhor chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Chega ao senhor Presidente da Assembleia da República. A análise do regime da Lei 78 de 2019. A Associação de Transparência e Integridade formula um conjunto de questões que se prendem com a aplicação aos gabinetes de apoio de grupos parlamentares da Lei 78 de 2009, 2 de setembro, que estabelece restrições relativamente à nomeação de gabinetes ou para gabinetes de titulares de cargos políticos e cargos públicos. Aquela associação começa por questionar se é legalmente admitida a nomeação de membros de gabinetes de apoio de grupos parlamentares familiares de deputados que compõem o respectivo grupo parlamentar. Em resposta à primeira questão colocada, consideramos que aquele diploma legal abrange as nomeações de funcionários para os gabinetes de apoio aos grupos parlamentares nos termos dos números 1 e 4 do respectivo artigo 2º, que expressamente alude aos gabinetes de apoio existentes na Assembleia da República. No que respeita à segunda questão, formulada pela mencionada associação, consideramos, com base nos factos entretanto ocorridos e conducentes à sua exoneração, que a questão ficou supervenientemente ultrapassada por essa razão, cessando a sua relação com o grupo parlamentar e, consequentemente, a possibilidade de adoção de medidas e de desenvolvimento de diligências por parte da Comissão e da Assembleia. Finalmente, cumpre apenas assinalar que, uma vez que, no momento da nomeação do Sr. Dr. Manuel Matias, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista do Partido Chega era inteiramente presidido pelo Sr. Deputado André Ventura, tendo sido este a praticar o ato de nomeação, e que a Sra. Deputada Rita Matias não integrava nem integra a direção do respectivo Grupo Parlamentar, nem tem competência no domínio das nomeações dos funcionários daquele Grupo Parlamentar, não se suscitará a questão da aplicação da sanção decorrente da nomeação ter sido realizada por um familiar do nomeado, porquanto não se poderia desencadear a aplicação de uma norma sancionatória por via analógica. Termos em que se conclui, em relação às duas questões colocadas, a Lei 78 de 2019, de 2 de setembro, que aprovou regras transversais à nomeação para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos, dirigentes da administração pública e gestores públicos, é aplicável aos grupos parlamentares nos termos de número 1 e número 4 do respectivo artigo 2º, que expressamente alude aos gabinetes de apoio existentes na Assembleia da República. A situação decorrente da nomeação como assessor político do grupo parlamentar do Partido Chega, do pai de uma das deputadas do referido grupo parlamentar, foi supervenientemente sanada com a exoneração do mesmo na sequência imediata da colocação da questão da legalidade da nomeação, não subsistindo, portanto, a questão jurídica colocada nas questões dirigidas pela transparência e integridade. É tudo o que tenho para dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Temos... Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa porque na reunião onde tiveram mais a debater este tema eu não estava no país, portanto não estive presente, e portanto vou também evitar voltar a levantar o debate que já tiveram. Vou-me tentar focar naquilo que são as conclusões e a partir do momento que este documento, esta carta, esta resposta à associação vai ficar pública. E confesso que não estou nada confortável com esta resposta a sair desta comissão para a associação, porque depois no final isto é uma coisa que se vai tornar pública e a associação vai para a imprensa referindo-se ao Parlamento e esta comissão. E ontem à noite, quando recebemos isto, eu estive a ler e a minha primeira sensação foi que isto estava uma resposta assim, um bocado desguia, a não querer responder a algumas coisas. E depois estive a fazer todo o exercício de tentar perceber se estávamos a responder às questões colocadas da forma como eu, colocando-me nos sapatos da associação, estaria à espera de resposta. E eu vou fazer uma pergunta, porque perante a resposta que me derem, talvez eu consiga fazer uma sugestão para eu considerar que a carta pode então responder à associação e ser pública e estarmos todos devidamente salvaguardados. Que é, o que se concluiu do debate que fizemos aqui na Comissão, que fizeram na Comissão, porque eu não estava presente, é o ponto 2 do artigo 2 aplica-se aos gabinetes parlamentares ou não?
Sim.
Então porque é que não o dizemos no final, quando temos... termos em que se conclui em relação às duas questões colocadas que, e depois tem um e tem dois, porque é que só dizemos que se aplica o 1 e o 4?
O facto no 1 e o 4 é que se refere à Assembleia da República, que era a pergunta que eles faziam. Ou seja, eles perguntam se se aplica à Assembleia e como os números que respondem assim aplica-se à Assembleia, o 1 e o 4, responde-se com o 1 e o 4.
Deixe-me só então dizer, porque já me respondeu e isso ajuda-me então. Muitas vezes nesta comissão... está-se numa espécie de dupla função de político e de jurista, que eu percebo, e eu não tenho uma dessas roupagens, não tenho formação delas, e portanto eu vou-me pôr na dupla função de político, como aqui estamos todos, e na minha formação profissional, que é de comunicação e marketing, que penso que também possa ajudar aos trabalhos. E eu estou, se calhar, estou a ler isto condicionado por essa minha experiência muito ligada à comunicação e como é que as coisas depois são percepcionadas ou como é que depois são utilizadas. Portanto, se consideramos que... Eu não vou entrar em considerações se acho que o ponto 2 se aplica ou não. Não vou entrar por aí. Portanto, a partir do momento que se concluiu que o ponto 2 se aplica, até porque, de uma forma jurista, talvez o ponto 2 acabe por o dizer, mas então porque é que no ponto 1 não dizemos claramente que o ponto 2 também se aplica? Se se concluiu que o ponto 2 do artigo 2 se aplica, porque é que não dizemos? Porque eu acho que é isso que a associação, quando manda a carta, está atrás. É essa a resposta que eles querem. Porque esta resposta, saindo desta forma, arriscamos-nos depois a que saia na imprensa que o Parlamento ou não responde ou considera uma coisa diferente daquilo que de facto considerou.
Se ele dissesse só nos termos do artigo 2º, não havia problema, não era?
Só para, se me permitem, e corrigindo-me os outros colegas que estiveram presentes, apesar de não ter estado presente, deve ter visto o parecer anterior. É útil fazer o cotejo com o parecer anterior. Porque, talvez a senhora deputada Peixara Madruga da Costa possa aqui dar uma ajuda, o parecer anterior acabou por não deixar confortável alguns grupos parlamentares, creio que essencialmente do PSD, porque, na realidade, quer do ponto de vista jurídico, fazendo uma análise puramente jurídica, o artigo tem aqui aquilo que se pode considerar uma pequena incongruência, na medida em que, apesar de ele ser taxativo quanto à aplicação aos gabinetes dos grupos parlamentares, a verdade é que depois, nas sanções, no número 3, se refere à demissão do titular que procedeu à nomeação, o que, em sentido rigoroso, de facto, deixa de fora os deputados, porquanto aos deputados não se aplica a figura da demissão, mas sim a figura da perda de mandato. Eu, vamos lá ver, a questão jurídica aqui é discutível, eu não vou entrar muito por ela, porque não é essencialmente jurídica a nossa discussão aqui. Nós podemos entender que o legislador foi impróprio e quis dizer todas as quaisquer formas de cessação dos mandatos, seja por demissão, seja por perda de mandato. É tendencialmente a minha opinião, contudo, de facto, esta opinião, e estou a falar do ponto de vista técnico, esbarra com uma questão que é, isto é uma limitação a direitos fundamentais e as limitações a direitos fundamentais não comportam certo tipo de interpretações extensivas, porque em matéria de direitos fundamentais deve haver uma interpretação restritiva da restrição, certo? Pronto. Por outro lado, também se tentou não ir demasiado longe no parecer relativamente a uma lei cuja redação neste artigo se afigura que pode ir longe demais face àquilo que quis dizer. E digo-lhe exatamente o que é que foi aqui ponderado. Nós queremos ser taxativos a dizer que esta norma significa que, por exemplo, num grupo parlamentar com 120 pessoas, um segundo primo, é até onde isto vai, de um qualquer deputado, que até já cá estava antes ou não, era o caso, aliás, está a ver, é que isto é muito impressivo quando falamos de pai ou de filha e num grupo parlamentar, que o Chega não me levará a mal, sendo grande, não é enorme, não é? Outra coisa diferente é estarmos a falar, quer daqueles que têm na casa das dezenas, 80 ou 90, e de repente está a ver, ou seja, acho que foi um bocadinho esta cautela que se quis ter, fazendo uma resposta, a expressão foi minha, enxuta, e agora, como diz o Sr. Deputado Francisco Oliveira, se calhar enxuta demais. Mas não querendo substituir-me, essencialmente aqui... Já agora uma nota. Nós respondemos taxativamente à pergunta 1. À primeira pergunta sobre se o diploma se aplica, nós respondemos sim, não é? Eu penso, só para eu perceber exatamente, o problema do Sr. Deputado é que, à segunda, quando eles perguntam, a Assembleia da República considera que ocorreu uma violação legal e ou ética tal, 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 ao ser nomeado como assessor político do parlamentar do Chega ao pai, é esta a pergunta que o Sr. Deputado diz que nós não respondemos taxativamente, é isso? Então também não percebi.
É exatamente ao contrário, Sra. Presidente. É que o ponto 2 eu acho que responde, porque estamos a assumir que aquilo era uma situação que não deveria ter ocorrido e, entretanto, já foi resolvida pelos próprios. A questão é exatamente no ponto 1, porque o ponto 1, a leitura que posso ser eu que não sou jurista. Para mim, o que está aqui, eu que leigo em jurista, o que está dito no ponto 1 é que só se aplica o ponto 1 e o ponto 4 do artigo 2.
Mas eu achei que se poderia dizer-se de outra maneira. Bastava que se dissesse, é aplicável aos grupos parlamentares nos termos do artigo 2º e ao artigo 2º todo. Porque, ou seja, porque o 1 e o 2 que identificam os órgãos de soberania a que se aplica é indissociável da lista dos familiares que se aplica. Portanto,
é que se aplicam só aqueles números, é nos termos daqueles números, é diferente. Números, mas em todo caso, vou até mesmo dar aqui a palavra à senhora deputada que tem outra iluminação sobre o assunto.
Bom dia em primeiro lugar a todos e obviamente começar por cumprimentar aqui o parceiro que foi apresentado pelo senhor deputado. Nós aqui realmente temos uma divergência de fundo que achamos que ainda não está devidamente sanada com este parceiro, porque nós entendemos que a lei neste caso não se aplica à situação em concreto, não fica claro aqui do parceiro. Portanto, nós o que achamos é que aqui na resposta... Aqui no ponto 10, quando o senhor deputado diz que a resposta está devidamente, vai de encontro à resposta que foi devidamente colocada, nós achamos que não, porque deveria ficar aqui claro que a situação não se aplica e como consequência, no ponto 12, não fará para nós sentido fazer referência a uma sanção, uma vez que nós partimos do princípio que isto não se aplica...
Isso é uma divergência de fundo e não valia a pena ter feito parecer novo.
Peço desculpa, mas não foi isso que... Vamos lá ver. Desculpe,
não, deixa... Foi isso, nós falamos de outra reunião. Por acaso, não fui eu que estive a acompanhar este processo, foi o meu colega.
Pois,
mas
questão,
eu tive por dentro de tudo o que se passou.
Ponto de raiz, senhor Presidente, o ponto de raiz era o seguinte, era não se, a reserva que o PSD tinha, que até depois tinha a ver com as conclusões e com o que se retirava, e o consenso a que se chegou é que não há como não dizer que este diploma se aplica à Assembleia da República, que está lá taxativamente em dois sítios. Por isso é que a resposta que o Sr. Deputado Francisco Oliveira aqui coloca é precisamente referir o 1 e o 4, que são aqueles em que são referidos à Assembleia da República e os gabinetes de apoio respectivos, para dizer que esta lei se aplica, porque senão não se aplicaria. Isso é um ponto... Era... Então acho que não há consenso para uma versão enxuta.
Não,
mas aí evidencia a iniciativa liberal que de facto o PSD queria uma coisa que é bastante mais...
Fazendo aqui, o que eu percebi da última reunião foi que deveríamos ter aqui algum cuidado quanto à abrangência da norma, por causa do exemplo que eu dei dos grupos parlamentares. Por favor.
Mas, Sr. Deputado, a distinção que se fez é a seguinte, e por isso é que está cá, aparece-me o número 12, o ponto 12. Uma coisa é concluirmos, se pode alguém ser sancionado por proceder à nomeação de um não familiar, e face à configuração que isto tem, a conclusão que chega é que não. Porquê? Porque não há uma inibição, não há nenhuma relação, portanto, o deputado que faz a nomeação do assessor não tem nenhuma relação, portanto, é de afastar a aplicabilidade da sanção, porque não pode ser aplicada analogicamente. Ora, coisa distinta é dizer que, pelo facto de ser alguém a designar, nos termos como a lei está redigida atualmente. Podemos até achar que a lei foi longe demais porque não atendeu ao facto de haver grupos parlamentares que são apoiados por gabinetes, ao contrário de pessoas singulares. E quando é uma pessoa singular, isto é trigo limpo, não há dúvida, quando é um grupo parlamentar. E eventualmente devia ter nuances na nota de que não pode ser designado para a assessoria do seu familiar, coisa que o valha, que não é o que lá está. Mas não é o que lá está. E o problema de não ser o que lá está é que leva a que... A única maneira disto ser aplicável a grupos parlamentares é dizer que familiares dos titulares que vão ser apoiados pelo órgão, pelo gabinete, não podem ser familiares das pessoas que vão apoiar. E esse é o ponto em que parece que temos uma divergência. Porque pronto, mas então, parece mesmo que há uma divergência. Porque o ponto, Sr. Presidente, porque vejamos, porque assim sendo, isto no fundo seria uma proibição de que o líder parlamentar nomeasse um familiar para o gabinete de apoio. E parece que o que a lei diz não é isso. O que a lei diz é que não podem integrar gabinetes de apoio os familiares dos titulares que vão ser apoiados. E titulares que vão ser apoiados quando o gabinete é composto por 100 ou por 120 ou por 12 ou por 2, já apanha, o outro não é nomeado.
Portanto, vê se eu percebo uma coisa. A posição do PSD, então, é que a norma só se aplica, no fundo, ao nomeante, o que num grupo parlamentar significa que é o seu líder parlamentar e, eventualmente, os membros da direção. Ou seja, os grupos parlamentares não podem nomear familiares do líder parlamentar e dos membros da direção, podem nomear familiares de todos os outros deputados. É o vosso entendimento.
Só uma pergunta. Então, nesse caso, se o líder parlamentar invocar escusa, o substituto... Pronto, mas eu perguntava, já agora, se o líder parlamentar invocar escusa, estou impedido, não posso nomear o meu familiar, aqui o meu vice-presidente do grupo parlamentar já pode. Parece-me que isso não é o que ele diz. A vossa interpretação permitiria que o líder parlamentar dissesse, eu agora tenho aqui o meu tio, o meu irmão, a minha mulher, eu como estou impedido de fazer a nomeação, não a faço, estou impedido. O meu substituto legal é o vice-presidente e o vice-presidente, não estou impedido, não tenho esta relação no meio, a mulher do líder parlamentar. Porque ainda por cima de um grupo de 108 haverá sempre um substituto disponível para nomear alguém que não seja familiar. O que quer dizer? Mas aí estamos todos de acordo. Não, mas nesse ponto somos, quanto a isso estamos todos de acordo, somos os primeiros a dar nota disso e a ter disponibilidade para eventualmente a retificar. O problema é que temos que aplicar a que está em vigor.
Deputado Pedro Filipe Soares, faça favor.
Sr. Presidente, eu vou ultrapassar esta parte de considerarmos que a lei poderia ter sido mais feliz, porque já foi um consenso da anterior reunião. Creio que foi o ponto em que não havia nenhuma divergência. Sobre o parecer em si, eu sinto-me desconfortável com ele, em sentido exatamente oposto àquele do PSD. Mas devo dizer que vim para esta reunião com esta alteração sugerida pelo deputado Pedro Delgado Alves ao ponto número 1 da parte resolutiva, em que se refere amplamente o artigo 2º, com a disponibilidade para votar a favor do parecer. Mas queria que ficasse claro com um desconforto face ao parecer, por uma lógica muito simples. Agora não vou retirar a parte qualitativa da lei, mas para a parte do seu conteúdo, da sua aplicação. A nossa interpretação da aplicação da lei é a seguinte, já expressei na reunião anterior, é que os atos praticados por um líder parlamentar advêm da sua autoridade individual enquanto líder parlamentar, mas emanam da autoridade coletiva que vincula todos os deputados do seu grupo parlamentar. E por isso, dizer-se que ele pode nomear familiares de qualquer deputado é errado. Porque ele é uma extensão de todos os direitos e prerrogativas dos deputados que incorporam o seu grupo parlamentar. Por isso, desse ponto de vista, quando se diz que o titular do cargo não pode nomear familiares, a nossa interpretação é que o titular do cargo, indicado na pessoa do ou da líder parlamentar, vincula todos o conjunto de deputados. E por isso, de facto, aqui não poderia fazer esta nomeação. É a nossa interpretação. Há aqui um problema, e eu creio que todos nós percebemos que o que queremos evitar é dizer-se que da aplicação da lei, desta interpretação da lei, sai então uma perda de mandato, porque todos nós percebemos que ela não faz sentido neste contexto e que ela é absurda. Agora, isso leva-nos a uma incoerência, e vamos ser atacados por isso, que é, então vocês reconhecem que isto aconteceu, reconhecem que isto não deveria ter acontecido, mas não se passa nada. E a lei, ao contrário de outras leis, por exemplo, a parte declarativa, que diz que só há sanções se não cumprir melhorias face às obrigações declarativas, porque, no fundo, se nós não reagirmos quando somos instados a reagir, é que levamos uma sanção, aquilo é muito taxativa, é que há uma perda de mandato, ponto. E por isso há aqui um ato quase de causa e consequência. E isto é atacado no parecer. É por isso que o ponto 12º, de certa forma, dá aqui uma é parte na ferradura, dá uma nucrava também na ferradura. Porquê? Por causa do problema político. Para responder a isto, eu creio que com esta clareza vos digo que nós não queríamos a demissão, perda de mandato do deputado André Ventura, não achamos que faça sentido nesta lógica, mas vamos ser atacados por uma incoerência que o parecer tem perante a lei. Anteriormente o parecer não tinha, era mais claro sobre isso. Eu percebi também, e percebe-se, que ele, ao ser mais claro, também colocava mais problemas e estruturais até ao funcionamento do Parlamento. Nós estávamos disponíveis para este consenso, mas lá está, esta disponibilidade tem que também vem ser alargada por todos.
Vou perceber, vou fazer aqui uma pergunta concretamente à senhora deputada Sara Madruga da Costa, se me permite. Então, no fundo, há pergunta sobre... A Assembleia da República considera que ocorreu uma violação legal... À segunda pergunta, a resposta, a resposta que defenderiam como correta seria não. Na medida em que... Portanto, seria que não há uma violação legal ou ética da regulação aplicável, e sendo a vossa justificação... Certo, mas a pergunta é ética também? Mal, nós não temos que nos pronunciar sobre isso, certo. Sim, mas a resposta está feita, a pergunta certo, de acordo. Depois, mas, no fundo, o que entendem é, não aplica-se a lei, ok, mas pronto. Portanto... Porquanto, na vossa interpretação, volto a deixar claro isto, porque para mim não foi claro, confesso, na reunião de há uma semana, pelo menos eu não fiquei totalmente esclarecida que fosse essa a vossa posição, portanto, no fundo, entendem, desde que a pessoa não seja familiar do líder parlamentar ou da direção, não há problema. Muito bem, aqui chegados, eu pessoalmente não concordo com essa interpretação não concordo com essa interpretação, concordo, portanto acho que esvazia um bocado a norma, se calhar bem, se calhar a norma não devia estar cá isto, mas pronto, mas tem, pronto. Senhor Deputado Francisco Oliveira.
Senhor Presidente e Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, eu acho que acabou por dizer e resumir que, de facto, a lei pode não estar bem feita, mas nós não temos aqui uma questão com a lei estar bem feita ou mal feita neste momento. Temos é que apreciar um relatório com base na lei que temos. E com base na lei que temos, na verdade, a mesma é aplicável. E se efetivamente não fosse aplicável, o número 4 não existia. E, portanto, não havia razão alguma para ter sido incluído e ter incluso aqui o número 4. E, portanto, no que diz respeito, parece-me esta situação, nós já tentámos chegar a uma situação, eu diria, de compromisso, ou pelo menos o mais reduzido possível em termos de relatório, mas parece-me que para além disto não podemos alegar nem vir aqui referir que, neste caso concreto, não há aplicação da lei. Não nos parece isso e, de facto, não acompanhamos essa tese.
Sr. Presidente, posso? Sr. Presidente, Srs. Deputados, até que há aqui uma outra questão que fica um pouco incoerente no meio disto tudo. É a demissão do próprio assessor, porque nós avançámos com a demissão dele. Então, nesse caso, a demissão nunca deveria ter acontecido, porque é uma incongruência. Porque se nós formos agora a definir dessa maneira, então demitimos porquê? Ainda vai levantar essa questão, vão perguntar, então porquê é que foi demitido? Então não devia ter sido demitido, devia ter continuado, porque não havia qualquer questão. Ainda há essa questão agora. Porque... Não, claro, eu compreendo, mas tentando adequar também que a parte da comunicação é que agora temos essa incongruência também, porque se avançamos numa situação dessas, então nunca devia ter sido demitido e estava tudo bem, não havia problema nenhum. Se avançou, mal ou bem, avançámos, mas é uma questão real neste momento. E... Mas pronto, no fundo nós somos políticos também, é preciso não esquecer isso, pronto. E eu acho que é assim, do nosso ponto de vista, obviamente, não querendo também falar muito sobre isto, porque estamos diretamente envolvidos, mas para nós, obviamente, a resposta realmente o mais enxuta possível e menos explicativa parece-nos a mais adequada também para salvaguardar, se calhar, situações que possam existir até semelhantes ou novas situações deste género, porque quanto mais explicações também demos, mais vai haver ruído à volta disto. Portanto, se calhar, quanto menos explicações, melhor. Obrigado.
Peço desculpa, diga.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para, já que às vezes a semântica ajuda também a esclarecer um pouco, só dizer que da nossa parte nós não temos qualquer problema que esta resposta à associação seja enxuta. Ela não pode é ser esguia, porque ser esguia é o que mais nos desprotege a todos. Era só isso.
Salvo melhor opinião, eu não, vamos lá ver. Bem, eu queria começar, eu não voto ou voto, já nunca sei se voto ou se não voto. Então permitam-me dar a seguinte nota. Eu aprovaria sem dificuldade nenhuma o primeiro parecer. Isso ficou claro, falámos, e a tentativa, e a por sugestão minha, um parecer mais, vá, eu continuo a usar a expressão enxuto, que acho que é a correta, para o caso, era para tentar obter aqui um consenso o maior possível em torno deste parecer, que acho que, politicamente... O senhor deputado da IEL está-me a ouvir, não está? É que é essencialmente para si. Porque acho que, em geral, e especialmente aqui, era importante que nós tivéssemos... Vamos lá ver, não estou a forçar nada, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Acho que é um parecer que não é despiciente ser tirado por unanimidade. Pronto. Mas isso depois, mas é o que é, não é? Até porque, curiosamente, se me permite, senhora deputada, um voto contra neste parecer pode ter pode ser lido de duas formas. Pode ser lido como isto é curto e, portanto, a pessoa devia era ou devia era, ou pode ser ou pode ter a razão oposta, que é isto nem sequer se devia aplicar assim. E naturalmente que tudo isto terá leituras. Eu concordo, quero com ambos os senhores deputados colocar, deputado Pedro Filipe Soares, deputado Rodrigo Saraiva, que isto vai dar sempre um bocadinho de conversa, vão dizer, pois é, aplica-se, mas depois não aplicam a sanção, porque se protegem uns aos outros, quer dizer, mas faço notar que no parecer anterior, isto... A conclusão já era esta relativamente à sanção. No fundo, o que nós dizemos é isto. Aplica-se a toda a amplitude do grupo parlamentar, mas a sanção, como não é analogicamente aplicável, só se poderia aplicar ao próprio. E, portanto, há aqui uma não se aplica à sanção. Não, porque a questão já esteja sanada. É aqui talvez o único ponto em que eu sugeria. Eu acho que é mais importante o argumento da não aplicação analógica da sanção do que o argumento de já ter sido sanado. Porque aquilo que, ainda recentemente, a propósito de uma carta que foi escrita para o Expresso e que nós fizemos um direito de resposta, o ponto era as outras pessoas, mesmo de quando sanam os seus problemas, continuam a ter as consequências. E os senhores deputados sanam as consequências, sanam as coisas e depois não têm consequências. E, portanto, aqui o que é relevante não será tanto a questão da sanação, que deve, en passant, ser referida, mas a questão da não aplicação analógica, que não, sendo se calhar algo que é politicamente despiciando, não é nada despiciando do ponto de vista jurídico, e isso dá-nos algum estribo. Não sei se isto ajuda. Acho que a questão da sanação é menos... não é o que deve relevar tanto para este caso, embora deva ser referido. Em todo caso, só para dizer que esta é uma parte que, na verdade, não é tão diferente assim do anterior. O anterior, como era mais fundamentado, acabava, se calhar, era por ajudar a chegar ao caminho, não é? Pronto. Aqui chegados, deixem-me, não quero deixar de dar esta sugestão, que aliás agradeço à doutora Cidalina, mas dou esta sugestão para ser ponderada por vós, eu pessoalmente não que é, há um auditor jurídico na Assembleia da República, para questões estritamente jurídicas. Eu, se estivesse no Governo, digo-vos já que o que fazia neste caso era pedir um parecer ao Conselho Superior ao Conselho Consultivo do Ministério da Procuradoria-Geral da República. Acho que nós aqui não o devemos fazer. Esta é uma função nossa, temos sempre nós a saber interpretar a lei, não iria muito para uma solução desse tipo, mas como acho que não é, mas acho que posso pô-la aqui à consideração, uma vez que a questão tem mesmo aqui um substrato jurídico muito forte. O vosso entendimento jurídico aqui de um grupo parlamentar, enfim, é isto não se aplica mesmo desta maneira, aplica-se de outra, e sejamos francos relativamente a uma coisa. Do ponto de vista da coerência com a sanção, é a solução mais coerente, porque aí não há sanção, porque não sequer se aplica. Pronto, eu acho é que não é a intenção do legislador, e vai também, por outro lado, ser acusado de, bom, então esvaziam totalmente a norma, que mais não seja através destas figuras da substituição em que ficava o outro a pôr, a não ser que se abrangesse toda a direção, e aí, só como só pode ser substituído por alguém da direção, mas aí também não... enfim, não me sinto muito confortável com essa interpretação. Por isso, senhores deputados, o que é que fazemos?
Senhora Presidente, acho que o objetivo desta reunião foi conseguirmos perceber a opinião de cada um e tentar perceber se estamos mais confortáveis ou não com este texto deste parecer do que o primeiro texto que foi apresentado. Acho que já deu para perceber aqui a oposição maioritária e a nossa, e se calhar, como não temos que votar hoje, porque não está em mesa de coordenadores, não é? Se calhar temos aqui ainda algum tempo para tentar encontrar uma solução que nos deixe confortáveis a todos, porque acho que a questão realmente tem que nos deixar confortáveis a todos.
Senhora Deputada, eu acho que o esforço feito pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira foi de encontrar uma solução de conforto. Não, mas o meu ponto vai ser o seguinte, mas eu acho que estamos numa fase binária, para citar alguém, em que ou se aplica ou não se aplica. E o problema é que a divergência é debate. Não é a escala e a intensidade ou a nuance, é a resposta à pergunta que, também sendo ela dicotómica, nos impela uma resposta dicotómica. Isto aplica-se ou isto não se aplica? E dificilmente, enfim, obviamente tem razão, só teremos reunião depois para a semana, pode haver aqui uma epifania, algo que nos ilumina, e que permite superar. Agora, de facto, eu acho que há uma escassez de velas no mercado, porque eu não vejo onde é que a luz virá. Mas pronto, mas evidentemente não se vota hoje. Já agora, só um comentário. Eu acho que, por bom princípio, a Comissão não delega para auditor jurídico e, portanto, deve ser a boa linha que... De facto, é a questão jurídica, mas pronto... Porque depois estaríamos a substituir a formação plural de uma solução jurídica por uma unipessoal.
Às vezes não há nada mais político do que uma solução jurídica. Ora bem, custa-me um bocadinho levar, a ideia de levar um assunto, ainda por cima com esta delicadeza, vir primeiro à mesa e coordenadores, é entender que a discussão em plenário pode ser até mais complicada e ainda por cima neste assunto, provavelmente não é matéria de reserva e vamos ter jornalistas a assistir, não é? Porque esta matéria não é reservada aos jornalistas, não é sobre ninguém em especial, é sobre alguém em especial, mas sim, mas é uma resposta abstrata, não é? Não sei, podemos fazer o entendimento que eles não podem entrar, isso é o menos. Confesso que me sinto um bocadinho, mas sim, acho que podemos esperar mais uma semana. Agora também digo uma coisa, aqui tendo a concordar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de entrarmos numa solução um bocado binária, que é assim, todos sabemos que isto se aplica à Assembleia, ok, a amplitude dessa aplicação é que comporta aqui um entendimento, duas interpretações que eu não vejo como são casáveis, francamente. Uma é de que se aplica a todo o grupo parlamentar e outra é de que se aplica apenas à, imagino que à direção também, líder e direção. Pronto, nós só temos aqui, nós ou espelhamos no parecer esse entendimento, quer dizer, que não é maioritário, parece-me, portanto não seria, mas ou o que podemos é não espelhar esse entendimento no parecer, mas para isso é o que aliás está feito neste, não é? Portanto, podemos adiar, escalpelizadas as dificuldades que sentimos e de hoje e na quarta-feira da semana que vem, também não temos um plenário, aliás ia dar essas informações agora no fim, não temos uma comissão muito pesada do ponto de vista de pontos e podemos voltar a esta discussão, pode ser que numa formação mais abrangente alguém tenha uma ideia para resolver isto. O que é que acham, senhores deputados? Hoje acho que já não conseguimos avançar muito mais a partir daqui. Muito bem, então relativamente a isso mesmo. Ora bem, nós temos aqui uma semana, mais outra, que vem com dificuldades porque não podemos marcar para terça-feira devido às jornadas parlamentares do Partido Comunista. Temos uma quarta-feira com primeira comissão, etc. E, portanto, a proposta que eu vinha aqui fazer, depois sairia, mas seria de fazermos novamente a reunião pela fresca na quarta-feira das 9 às 10.
Greco.
Já ia lá, é um problema. Portanto, a reunião plenária, portanto, a reunião da Comissão das 9 às 10 e que será para este assunto e para mais alguma coisa de expediente que chegue. Temos também pendente, temos vários parceiros, mas um quase pronto, da Sra. Deputada Márcia Passos, que também nos tinha uma informação a dar sobre esse parecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Como bem refere, o parecer está praticamente pronto. Precisa apenas ali de alguma
amadurecimento de algumas questões, mas a questão que se levanta também é que na próxima semana eu estarei ausente do país e, portanto, estou cá na quarta de manhã, mas a meio da manhã tenho que ir para o aeroporto e, portanto, não terei condições para fazer a apresentação, desculpem, do parecer. E creio que a ideia também seria primeiro debatê-lo, aliás, como estava agendado, numa reunião de mesa e coordenadores. Portanto, a questão que se levanta é exatamente esta e por isso considerar que só na semana seguinte é que teremos condições para a análise deste parecer que está sob a minha responsabilidade. Muito obrigada.
A minha ideia seria esperar que a semana de 4 de julho seja uma semana normal em que possamos fazer mesa e coordenadores às 2h30 ou 3 de terça-feira e depois uma reunião normal na terça-feira à tarde, contando que de repente não surja uma audição da primeira comissão, mas a ideia seria isso e também não estamos pronto. Portanto, isto quanto a este assunto. Depois temos aqui uma urgência que tem a ver com um ofício que chegou do Greco, do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho de Europa e que vem fazer uma avaliação a Portugal e que pede para reunir com a nossa comissão no dia 29, quarta-feira, entre as 16h e as 17h30, que é dia de plenário. O que poderia ser indicado era eles reunirem ou com mesa e coordenadores ou com os presidentes dos grupos de trabalho e a mesa. Nesta hora temos plenário, ainda por cima um plenário em que até estamos calados alguns de nós aqui, porque tem assuntos da primeira comissão que é sobreposta e por isso não sei muito bem o que fazer. Mais uma coisa, diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é assim, quem está aparentemente a marcar a reunião é a própria Direção-Geral de Política de Estado. Pelo menos, em termos de agenda, propomos e solicitamos. Quem nos envia isto não é propriamente o...
Mas eles são o interlocutor. Ou seja, eles é que não, fazem...
Eu só quero dizer que seria possível propor uma outra data. É só por causa disso.
Mas se eles estão cá de 27 a 1...
Sr. Presidente, eu não sei, agora os grupos parlamentares, com os restantes, é que, por exemplo, se fosse dia 30 às 9 da manhã, não colidiria necessariamente com as reuniões dos grupos parlamentares, pergunto. Com o nosso não colide, penso que... Eu não diria uma coisa tipo só nem às 8h30, mas às 9, às 9 dia 30, entre as 9 e as 10, acho que...
É público e notório que nós temos plenário, portanto, quer dizer, ainda por cima um plenário até se poderia facilitar pontualmente, depois se facilitamos vem dizer que a gente não está no sítio onde deve estar, mas pronto, isso foi agora um à parte. Mas ainda por cima um plenário com, salvo erro, agendamentos da primeira comissão, repito, onde muitos de nós também estamos. Portanto, eu acho que nós faríamos esta...
Senhor Presidente, peço a sua... Apesar de tudo, os dois primeiros pontos do plenário que ocupam 44, portanto, uma hora e meia... O primeiro é as prioridades da presidência checa e o segundo é os instrumentos de governação económica da União Europeia, portanto, que não mobiliza particularmente membros desta comissão.
Mas isso é das
3 às 4. Ou seja, em qualquer caso, estar-lhes a pedir...
Não se esqueçam que há aqui...
Claro, que são... Pois, mas o meu ponto também seria... Se é para estar a propor uma alteração do horário, proponha-se para o dia seguinte, não é? Para não encavalitar, não é?
Eu também, por princípio, não sou favorável a já bem basta quando tem que ser, até por uma questão de princípio, não marcarmos em cima. Embora também fosse um bom ponto para quando as pessoas começam a olhar para o plenário e dizer que A e B não está lá, perceberem que às vezes estamos no
sítio.
Precisávamos, pois, porque é uma coisa formal.
Só as comissões de inquérito é que podem funcionar em simultâneo com o plenário. Todos os outros seriam a pedir.
Então, doutora Cidalina, fazia-se esta contraproposta, recebíamos-los em mesa e coordenadores. Eu penso que a senhora deputada Márcia Passos não poderá estar, não é? Há alguém do grupo de trabalho da Código de Conduta que possa substituí-la nesta...
É?
Sim. Como é que fazíamos? Porque a doutora...
Um outro membro do grupo.
Sim, outro membro do grupo parlamentar.
Do grupo de trabalho, digo eu.
Sim, do grupo de trabalho.
Acho que era importante estar representado do grupo de trabalho do Código de Conduta. Ficam é do mesmo grupo parlamentar.
Mas, de qualquer maneira, o Sr. Deputado Francisco Oliveira está como coordenador.
Pronto, ok. Certo, certo. Muda só o chapéu.
Os outros
como...
também tenho vários.
Muda o chapéu.
Os outros também estão.
Sim, somos todos, isto, certo. Faça isso, doutora Silene, e vê. Nós depois daremos...
Depois está a ser todos. Depois os outros estão em todos. Está a ser... Está a ser...
O que eles pedem é que querem ouvir mais a oposição do
Parlamento. Quem é que está a ouvir?
Dizem aqui que querem ouvir a oposição.
Estejam. Senhor Presidente, não deveríamos ter que pedir o Senado? Eles querem interpretação simultânea? Com as? Mas a primeira tem o mesmo problema de horário, ainda pior que o nosso. Temos que articular. E se calhar tinha que ser numa sala com a tradução simultânea.
No
Senado, não é? O Senado estará ali. Ah, não sei, vocês têm reunião do grupo parlamentar no Senado às quintas-feiras. Mas não têm todas as semanas, pois não?
Tivemos esta semana.
Portanto, para a semana, em princípio, não têm. Não sei.
É véspera do Congresso?
Provavelmente não tem.
Não. Almeida Santos?
Almeida. Não emprestas, não, porque a gente reúne todas as semanas.